DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, o Movimento Internacional Lusófono defende uma força lusófona de manutenção da paz.
A propósito do que se tem passado em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, parece-nos também uma razão mais do que suficiente para concretizar essa força que iria para Cabo Delgado com a bandeira da Cplp.
Nos Camarões intensificam-se os ataques de separatistas das regiões anglófonas enquanto decorre a Taça das Nações Africanas. Há tempo ainda para analisar as dinastias políticas em África. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 14 de janeiro. O presidente do Movimento Internacional Lusófono diz que continua a ser pertinente constituir uma força lusófona de manutenção da paz face aos desenvolvimentos na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Em entrevista à DW, Renato Epifânio pede à comunidade dos países de língua portuguesa que equacione a proposta com o envolvimento das Nações Unidas. Um trabalho de João Carlos, em Lisboa.
Renato Epifânio considera imperiosa a constituição de uma força policial e militarizada de manutenção da paz dos países de língua portuguesa, capaz de intervir em cenários de conflito e de crise humanitária, como o que se registra em Moçambique, na província de Cabo Delgado.
A propósito do que se tem passado em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, parece-nos também uma razão mais do que suficiente para concretizar essa força lusófona de manutenção de paz, que iria para Cabo Delgado com a bandeira da Cplp. Tendo nós consciência que, obviamente, que isso não é suficiente.
Para o presidente do Movimento Internacional Lusófono, MIL, a resposta não pode ser apenas militar e policial, porque a população de Cabo Delgado reclama necessidades a todos os níveis, por exemplo, no plano da alimentação e da habitação, do emprego, da educação e do saneamento básico.
Obviamente que isso é um primeiro passo, é preciso estabilizar o território, porque se o território não estiver estabilizado, é muito mais difícil haver cooperação a nível de saúde, a nível de educação, para que aquelas populações, de facto, tenham condições de vida dignas.
A Cplp, acrescenta, deveria equacionar a ideia este ano.
Reparem, nós não estamos a propor criar um novo contingente militar de raiz, com novos investimentos.
O dirigente do MIL sustenta que a força militar lusófona não atuaria por exclusão de todos os outros apoios externos que Moçambique tem congregado para resolver a crise na região, nomeadamente a missão da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Mas o académico Luís Bernardino, especialista em assuntos militares, afirma que a proposta do responsável do MIL, no atual contexto, não tem pernas para andar.
Aliás, a SADEC está a intervir com uma força militar de combate, a SAMIM, que tem contribuído para a paz e para a segurança na região de Cabo Delgado. E a Cplp não tem esta força e, portanto, teria muita dificuldade em constituir-se em termos operacionais para ter um impacto direto naquilo que é o conflito na região de Cabo Delgado.
Para o tenente-coronel do Exército Português, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, a Cplp pode continuar a intervir no plano político-diplomático.
Dando o seu contributo não só para a solução política e diplomática do conflito, mas transportando este conflito para a agenda internacional, no sentido de tornar este conflito um problema global, para que possa também daí haver mais vantagens, nomeadamente para Moçambique.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E na sua opinião, será viável a criação de uma força lusófona de manutenção da paz? É o que perguntamos aos nossos ouvintes esta manhã. Na nossa página do Facebook já recebemos algumas respostas e para já as opiniões dividem-se. Rosário Ntepa considera que não. Joshua Sebastian diz que é viável, sim, esta força. Daqui a pouco vamos ouvir mais algumas opiniões quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Guiné-Bissau registrou mais 104 novos casos da doença provocada pelo coronavírus entre terça e quarta-feira, segundo dados divulgados ontem pelo Alto Comissariado para a Covid-19. A entidade reafirma que a Guiné-Bissau atravessa a quarta vaga da pandemia, contrariando o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Ontem, John Nkengasong incluiu a Guiné-Bissau na lista de 8 países africanos que vivem atualmente a quinta onda da doença. Segundo o responsável, 46 países enfrentam a quarta vaga, numa altura em que o continente africano aumentou 2% os casos de Covid-19. O secretariado do Bureau Político do MPLA, partido no poder, encorajou ontem o povo angolano a manter-se vigilante contra ações subversivas e antipatrióticas. A posição consta do comunicado final da primeira reunião ordinária do organismo do partido no poder, dirigida pelo seu líder, João Lourenço. O documento reitera a condenação aos atos de violência registados na segunda-feira em Luanda durante a paralisação dos serviços de táxis que o secretariado do MPLA descreve como um aproveitamento deplorável e irresponsável. Várias pessoas foram detidas e levadas a julgamento sumário. A UNITA vai propor ao Parlamento angolano um debate sobre a contratação pública e o seu impacto na boa governação e combate à corrupção e um projeto de lei sobre incompatibilidades no exercício de cargos públicos. O maior partido na oposição anunciou também ontem que vai apresentar igualmente na Assembleia Nacional um projeto de lei sobre o exercício do direito de oposição democrática. O Banco Central de São Tomé e Príncipe determinou o encerramento do Energy Bank STP. A instituição bancária deixa de ter autorização de funcionamento a 17 de janeiro, após várias tentativas falhadas para alienação e recapitalização do banco. O Conselho de Administração do Banco Central de São Tomé e Príncipe justifica a decisão, referindo que o Energy Bank registrou sucessivos incumprimentos das disposições que regem o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Este é o quinto banco comercial a encerrar as portas em São Tomé e Príncipe nos últimos 8 anos. Os colaboradores das 4 rádios comunitárias de São Tomé ameaçam paralisar serviços a partir da próxima semana se o governo não pagar os subsídios em atraso há 1 ano. Cerca de 40 colaboradores garantem o funcionamento das rádios comunitárias instaladas em São Tomé a título voluntário. Em meados de 2020, o governo são-tomense assumiu a tutela das estações e prometeu o pagamento de um subsídio trimestral equivalente a 3 mil dobras, cerca de 40 euros, que foi pago uma única vez em janeiro de 2021.
DW África, Deutsche Welle.
Separatistas das regiões anglófonas dos Camarões são acusados de intensificarem os ataques no país onde está a decorrer a Taça das Nações Africanas. Nos últimos dias, um senador e um líder tradicional foram mortos e um magistrado foi sequestrado. Em Bué, sul do país, onde algumas das equipas que participam no CAN estão alojadas, confrontos entre grupos armados e o exército resultaram na morte de 2 pessoas. Os separatistas lançaram o alerta à população para não circular em torno dos hotéis que albergam as delegações desportivas ou do estádio de Limbé, onde terão lugar alguns dos jogos. A família de Henrique Mendes está inconsolável. O advogado e senador da oposição foi arrancado do seu carro e morto a tiro por desconhecidos. O seu sobrinho e colega, Luma Elvis Brown, diz que Mendes deixa um vazio que será difícil de preencher. Trabalhei com ele durante 6 anos no mesmo escritório. É como se estivesse a sonhar. É insuportável. Levei-o à casa mortuária, mas é como se ainda tivéssemos de discutir alguns processos que estão no escritório. Ainda não acredito que aconteceu mesmo. O exército, na voz do general Valer Nka, aponta o dedo aos grupos armados que reivindicam a independência das 2 regiões de língua inglesa sob o nome de Ambazónia. Aqueles que se auto-intitulam ambazónios mataram-no, mas não temos os detalhes. As forças de segurança vão com certeza investigar. O senador Kemende era um crítico feroz da forma como o governo camaronês lida com a crise nas regiões de língua inglesa. A sua morte é mais um sinal do agravamento da violência. Há muito que os líderes separatistas alertavam que as regiões anglófonas dos Camarões não seriam um lugar seguro para qualquer participante na Taça das Nações Africanas. Capo Daniel é o líder adjunto da defesa do Conselho do Governo da Ambazónia.
This Nations Cup during an atrocious war is an insult
Realizar o CAN durante uma guerra atroz é um insulto à dor do nosso povo oprimido. Por isso, qualquer visitante que venha ao nosso território ambazónio para esta Taça das Nações Africanas não é bem-vindo, porque a competição despreza a opressão do nosso povo, a nossa luta pela autodeterminação. Faremos tudo o que é humanamente possível para sabotar este CAN e deter qualquer pessoa que viole o boicote e entre no nosso território no meio desta guerra. À medida que o conflito se agrava, ativistas alertam para os crescentes abusos dos direitos humanos no país. O governo insiste que o exército vai derrotar os separatistas, mas há cada vez mais apelos a um diálogo inclusivo como a única saída para a crise que já dura há mais de 5 anos.
DW, do centro da Europa, para si.
As dinastias políticas não são uma novidade em África, onde é comum que as famílias entreguem o poder aos seus descendentes. Analistas ouvidos pela DW lembram que esta prática, muito frequente no continente, é prejudicial para os países africanos. Uma análise de Isaac Kaledzi, adaptada por Madalena Sampaio.
São vários os exemplos de dinastias políticas em África, incluindo a família Moi, os Kenyatta e os Odinga no Quênia, a família Déby no Chad, Bongo no Gabão ou Akufo-Addo no Ghana, entre muitas outras. E também há relatos de que o presidente Salva Kiir, do Sudão do Sul, está a preparar o seu filho para o substituir nas eleições presidenciais do próximo ano. Observadores alertam que esta prática, além de promover a continuidade dentro de uma única família, concentra o poder nas mãos de poucas pessoas. O analista político queniano Martin Haddad disse à DW que a concentração do poder político numa só família durante anos dá-lhe uma enorme influência e gradualmente transforma o domínio político de um país num sistema monárquico. Haddad rejeita a utilidade das dinastias políticas sob qualquer forma, em qualquer país.
Não é bom porque significa que se nega a outras pessoas que também teriam tido a oportunidade de estar no poder essa possibilidade.
No entanto, outros analistas, como Alidu Seydou, do Departamento de Ciências Políticas da Universidade do Ghana, consideram que primeiro é preciso analisar as dinastias antes de determinar a sua utilidade ou não.
Se analisarmos caso a caso as bases destes acontecimentos em todo o mundo, podemos chegar à conclusão de que, por vezes, os processos eleitorais e os processos através dos quais estas pessoas são eleitas ou chegam ao poder, bem como o período de tempo entre as transições, a cultura do povo e as qualidades de liderança do indivíduo podem ajudar a dizer se algo é bom ou mau.
Embora as dinastias políticas existam em todo o mundo, o analista diz que o cenário é bastante diferente em África devido à influência cultural que incentiva os pais a expandir os seus reinos e a assegurar que os filhos assumam o controlo.
Em África é algo cultural que se tem trazido completamente no nosso moderno sistema democrático de governação. Noutras partes do mundo, a sucessão geralmente é mais competitiva e aberta do que no contexto africano, no qual as pessoas se limitam a preparar alguém, ex meu filho, ex alistado no exército e rapidamente promovido a general e assumes o comando.
Para o analista Martin Haddad, os líderes africanos não estão interessados em processos de sucessão abertos e competitivos devido aos seus interesses paroquiais. Temem as consequências de deixar o cargo e enfrentar as responsabilidades, pelo que farão tudo o que estiver ao seu alcance para se protegerem, prolongando assim a sua linhagem.
A maioria destas famílias acumulou muito dinheiro e muita influência política, por isso usam-na como alavanca de modo a conseguirem obter mais poder. No Uganda, Museveni está a tentar educar o seu filho. Até Mugabe tentou no Zimbábue, mas fracassou porque a mulher não era politicamente forte. Por isso, quando a tentou impor, os militares recusaram e expulsaram-no do poder.
Uma vez que não existem leis que proíbam as pessoas de sucederem aos seus familiares, os analistas acreditam que só os cidadãos podem travar este fenómeno. A oposição às dinastias políticas pode concretizar-se na prática através de ações legais e protestos. Madalena Sampaio, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
As Nações Unidas registaram esta semana o número mais elevado de vítimas mortais no conflito em Tigray, na Etiópia. Desde o mês de outubro, dezenas de civis foram mortos na região nos últimos 7 dias, segundo dados de hospitais e outras autoridades locais. A agravar a situação devido aos confrontos, as entregas de ajuda humanitária estão suspensas há 4 semanas, privando de apoio urgente 47 mil pessoas na região vizinha de Amara. Ontem, o Comitê do Nobel considerou que o primeiro-ministro Abiy Ahmed, Prémio Nobel da Paz de 2019, tem uma responsabilidade especial de pôr fim ao conflito na região do Tigray, onde as hostilidades já causaram milhares de mortes. Um manifestante morreu ontem em Bari, nos subúrbios da capital sudanesa, Khartoum, em mais um dia de manifestações contra o golpe de Estado de outubro passado. Segundo o Comitê Central dos Médicos Sudaneses, ligado à contestação, o cidadão foi morto a tiro pelas forças de segurança, elevando para 64 o número de vítimas da repressão às manifestações. Entretanto, a polícia anunciou que um dos seus generais foi morto em Khartoum. As mortes levantam receios de um novo surto de violência no país, dias depois do lançamento de um diálogo sob a égide da ONU. A junta militar no poder no Mali apelou à população para sair à rua esta sexta-feira em manifestações de apoio às autoridades saídas do duplo golpe de Estado face às sanções impostas pela CDAO. As novas sanções são uma resposta à intenção do governo do Mali de prolongar o período de transição por 5 anos. Um salto histórico para a justiça é desta forma que a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, avalia a condenação à prisão perpétua de um ex-coronel dos serviços secretos sírios por crimes contra a humanidade. O Tribunal de Koblenz, no oeste da Alemanha, condenou ontem o sírio Anwar Haslan pela morte de 27 reclusos e tortura de milhares de outros prisioneiros entre 2011 e 2012 num centro de detenção secreto do regime. A sentença concluiu o primeiro julgamento do mundo relacionado com abusos atribuídos ao regime de Bashar al-Assad. E a terminar o futebol, a seleção de Cabo Verde perdeu frente à congénere do Burkina Faso na segunda jornada do Grupo A da Taça das Nações Africanas, mas mantém hipóteses de apuramento para os oitavos de final. Brahim Adaram.
A seleção do Burkina Faso foi claramente superior na primeira parte, durante a qual chegou ao golo e poderia ter ido mais além, não fosse algumas excelentes intervenções do guarda-redes Vozinha. É verdade que a melhor oportunidade de golo pertenceu a Júlio Tavares, aos 30 minutos, mas o avançado cabo-verdiano, só com o guarda-redes adversário pela frente, precipitou-se ao rematar de imediato, quando podia ter dado mais 2 ou 3 passos e finalizado com maior eficácia. O golo que decidiu a partida surgiu aos 39 minutos, numa arrancada de Caboré pelo flanco direito, seguida de um cruzamento perfeito para a entrada da pequena área, Assana Bandé a finalizar com o peito. Esta derrota não compromete, todavia, as hipóteses de apuramento dos Tubarões Azuis, que na última jornada do Grupo A vão defrontar a seleção anfitriã, os Camarões, que já garantiu um lugar nos oitavos de final. O Grupo A é liderado pelos Camarões, com 6 pontos, seguidos do Burkina Faso e de Cabo Verde, ambos com 3 pontos, e da Etiópia, que ainda não pontuou. Brahim Adaram, DW, a voz da Alemanha.
DW, espaço do ouvinte.
E esta manhã perguntamos se acha que é viável a criação de uma força lusófona de manutenção de paz, como propõe o presidente do Movimento Internacional Lusófono, face aos desenvolvimentos na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Voltamos então a olhar para os comentários na nossa página do Facebook, DW Português para a África. Para John Pólvora, seria boa e viável a criação dessa força, porque o terrorismo islâmico, para ser combatido, é necessário haver uma união de todos. Já Zito Musei Rafa, de Nampula, Moçambique, escreve: com a situação de insegurança na região e, em particular, em alguns países lusófonos, como é o caso de Moçambique, seria bom e viável a criação dessa força de manutenção de paz e também combate ao terrorismo islâmico. É a opinião de Zito Musei Rafa, de Nampula, e nós agradecemos a todos os ouvintes e seguidores da DW por, como sempre, partilharem connosco as vossas mensagens e comentários, e pedimos também que continuem continuem a fazê-lo então na nossa página do Facebook, DW Português para a África. Para já, fica por aqui esta emissão. Já sabe que nós voltamos mais logo com todas as atualizações da informação na nossa emissão da noite e até lá pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, um ótimo fim de semana.